Muito boa tarde. Um sim, mas com muitas reservas. Esta foi a semana em que surgiu a luz verde de Bruxelas ao draft da proposta de orçamento do Estado para 2016. O Colégio de Comissários não rejeitou o esboço do orçamento, mas alertou para a possibilidade de incumprimento. Já antes, no dia em que o Governo tinha aprovado a proposta do orçamento do Estado, na última quinta-feira, o FMI alertava para os riscos de derrapagem das contas públicas e a Comissão Europeia vinha dizer que entre os 19 países da zona euro é de Portugal que se espera o pior déficit orçamental em 2017. Nas previsões da Comissão, Portugal é também dos três países mais endividados da zona euro, ao lado da Grécia e da Itália, o que menos reduzirá a dívida pública. Tudo questões para desenvolver neste Conversas Cruzadas, espaço de análise da atualidade nesta emissão. Convidados, José da Silva Penedo, economista, conselheiro adjunto do Presidente da Comissão Europeia, ex-presidente do Conselho Económico e Social, e Álvaro Santos Almeida, economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e antigo quadro superior do FMI em Washington. Muito boa tarde. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Esboço do Orçamento de Estado para 2016. Dr. Silva Peneda, nestas duas visões que se desenvolveram, uma, enfim, decretando o fim da austeridade, uma dessas visões, e a outra, a de Bruxelas, remetendo para os tratados, para compromissos, chegou-se ao longo deste processo a uma espécie de nó, um nó que muitos defenderam que só poderia ser desatado politicamente. O seu ponto de vista, foi desatado politicamente e tecnicamente, enfim, de tudo o que aconteceu até aqui, há elementos que o surpreenderam?
Eu sinto-me particularmente à vontade porque julgo que tanto no governo anterior como agora falta um ingrediente que eu considero fundamental na política económica, que é o gradualismo. Lembra-se que eu falei muitas vezes neste microfone na necessidade do gradualismo. Por isso é que eu entendo que muitas vezes a evolução económica de um país tem que ser acompanhada com algum cuidado, especialmente quando doentes têm cuidados intensivos. Isso obriga muitas vezes a compromissos com os vários agentes. E várias vezes chamei a atenção no ano anterior com alguns excessos em termos de algum tipo de medidas que, na minha opinião, seriam evitáveis. Agora, quando este episódio pós-eleições, caímos no mesmo risco. Numa primeira fase, eu distingo isto em quatro fases. Numa primeira fase, quando, antes das eleições, o PS apresentou a sua proposta, ela era discutível. Tinha, na base, uma ideia de que o crescimento económico podia resultar como ser resultado do crescimento do consumo, portanto, uma ideia de devolução de rendimentos às famílias, aos pensionistas, aos salários, mas, apesar de tudo, havia uma visão gradativa nessa apresentação. Depois entramos na segunda fase. Foi o acordo com os partidos políticos. E a visão gradativa desapareceu. Apareceu tudo já, a correr, rápido. E eu julgo que foi mau. Enquanto que a primeira visão, para mim, era boa, tinha alguma credibilidade, embora podíamos discutir se o efeito do aumento de consumo produz crescimento económico ou não, isso é outra questão. Agora, havia uma visão gradativa. Isso praticamente desapareceu. E trouxe uma terceira fase, que era tentar compatibilizar os objetivos que o Primeiro-Ministro sempre referiu de cumprir com a realidade europeia, com os compromissos internacionais, e cumprir com os compromissos que tanto tinha assumido com os partidos da esquerda. E este exercício tornou-se muito difícil. E quebrou, por um lado. A primeira apresentação viola claramente os compromissos a nível da União Europeia. E, portanto, deu-se uma fase que foi tentar corrigir essa componente, mas quero dizer que o primeiro esboço foi apresentado, não pode deixar de ser assinalada uma nota que afetou a credibilidade internacional do país, claramente, porque foi um exercício que passou por várias vicissitudes, a discussão de o que é que devia ser considerado déficit geral, o que não devia ser considerado déficit geral, etc. Enfim, mas, de facto, foi uma proposta que não passou a nível da Comissão Europeia. E depois entrava na quarta fase, que foi esta negociação toda, em que foi corrigido os tais elementos que permitiu algum equilíbrio a nível da Comissão Europeia, mas não evitou a sentença que apareceu da Comissão Europeia de que há risco de incumprimento. Não é novidade, há outros países que estão na mesma situação, o caso da França e o caso da Itália, também esta foi a decisão, mas evitou-se aquilo que seria um desastre, que era um incumprimento particularmente sério, o que significaria devolver o orçamento e era um facto inédito no nosso país. Portanto, não correu mal até agora. Agora, vamos ter a execução para os próximos tempos. Eu julgo que maio a Comissão vai ter um, vamos ver como é a execução do orçamento, porque há risco de incumprimento, e vamos ver como é que a execução vai continuar, porque isto não fica resolvido aqui. Agora, há toda uma série de observações que vão ser feitas e vamos ver como é que vai acontecer. Agora, é um orçamento com elevados riscos, é, seguramente. Vamos ver como é que a administração pública e o governo conseguem consolidar esta proposta que até agora mereceu o sim. E isso tem que ser assinalado como um facto positivo. Isto não pode deixar de ser um facto positivo para o país, este acordo que houve com a Comissão.
Doutor Silva Peneda, fez aí uma referência, enfim, a um dano reputacional que afetou a credibilidade do país, apelando, enfim, a uma opinião tão gradualista quanto possível da sua parte. Quão afetada foi essa credibilidade?
É que essa credibilidade foi afetada não só pelos parceiros internacionais, foram parceiros internos, porque o primeiro esboço do orçamento que apareceu, as próprias autoridades, ou tal, o Conselho Económico e Social, o Conselho de Finanças Públicas, portanto, internamente também houve observações que não foram agradáveis. E depois a nível internacional, as agências de rating e todo um conjunto de instituições financeiras que se pronunciaram sobre esse primeiro esboço. Portanto, esse primeiro esboço, me disserem assim, agora parece que os senhores muito inteligentes dizem assim, isto foi tática negocial. Apresentámos aquilo para depois... Eu não entro nesse jogo, porque isso aí já é um malabarismo muito complicado e não sou capaz de ver que a este nível se façam esse tipo de jogadas. Parece um bocado provinciano e que não faz grande sentido. Portanto, o dano foi feito, de facto. Recuperou-se, claramente, agora com a execução. Mas julgo que será errado pensar que está tudo resolvido. A execução não vai ser nada fácil deste orçamento durante o ano de 2016.
Professor Álvaro Santos Almeida, da maneira que todo este processo foi, da forma como ele foi conduzido, e de resto já tivemos o Dr. Silva Peneda a abordar alguns desses aspectos, ele foi conduzido de forma a ter o desfecho que teve na última sexta-feira, ou colocando a questão noutros termos. Só com alguma dose de ingenuidade seria de admitir que Bruxelas iria aceitar, sem qualquer tipo de questionamento, uma alteração tão expressiva das políticas económicas, sobretudo tendo pelo meio a reversão das privatizações, de alguns casos, a devolução de rendimentos na função pública, o reforço de apoios sociais. Ou seja, este desenho, este roadmap estava, enfim, de alguma forma fixado desde o início?
Bom, eu acho que há aqui dois pontos no que o Zé Bastos acabou de dizer. Há dois pontos que convém distinguir. Um ponto é a questão estrita do orçamento, e nomeadamente a sua aprovação com reservas pela Comissão Europeia. Aí eu não posso deixar de concordar com o Dr. Silva Peneda. O processo começou... A forma como o processo decorreu, pois, danificou seriamente a credibilidade do governo português, ao ponto de todas as agências de rating vir, depois de conhecerem o esboço, vir pôr em causa a sustentabilidade do rating da República. E, portanto, essa credibilidade tem consequências. A primeira consequência óbvia foi o aumento do prémio de risco que está implícito nos juros da dívida pública portuguesa. E só por si já é um custo. E depois há a sensação de que este governo está a tentar reeditar a estratégia do governo do Syriza há um ano atrás, em que basicamente apresentam propostas inadmissíveis e depois, à última da hora, vão cedendo até ao ponto em que cumprem os mínimos da Comissão, que a Comissão exige à luz dos tratados. E acho que nós temos aqui o risco de Portugal, o risco não, já praticamente a certeza que Portugal se transformou numa Grécia, em tudo aquilo que a Grécia tem de negativo e com todas as consequências negativas que se verificaram na Grécia o ano passado, porque nós sabemos que começaram por dizer que a austeridade acabou e hoje, se nós formos ver quais são os países que têm o maior ajustamento orçamental, ou seja, quem tem a austeridade mais forte em toda a União Europeia, é a Grécia. E a Grécia do Syriza, porquê? Porque depois foi forçado, pela deterioração das condições económicas, foi forçado a adotar ainda mais austeridade do que aquela que inicialmente estava prevista. E esse é um risco que nós corremos. O outro risco...
Mas
que nós...
não haverá, permita-me aqui contrapor algum... Não será excessivo nesta altura comparar Portugal com a Grécia, no sentido em que, do ponto de vista político, Portugal, enfim, não estará ainda numa situação parecida com a Grécia do verão quente de 2015 e tem uma margem orçamental e, num certo sentido, diplomática para, enfim, para outro tipo de saídas e para contornar um cenário enfim, que não terá, nesta altura, a gravidade do grego. Contraponho.
Há uma diferença importante e que pode ser decisiva em todo este processo, é que Portugal, para já, ainda tem acesso aos mercados, a Grécia não tinha, e, portanto, o financiamento que Portugal precisa não depende da Troika, chamemos-lhe assim por simplicidade, ou das instituições, como os gregos quiseram chamar, depende da vontade dos mercados. Mas os próprios mercados estão a ficar nervosos e este processo... Todo o processo não ajudou em nada a tranquilizar os mercados desse ponto de vista. Portanto, há aqui um risco de que a médio prazo, e a médio prazo aqui estou a falar, médio prazo, dentro de 2016, alguns meses, a situação atinja um nível de incerteza, sobretudo se este tipo de situações se repetirem. Porque a Comissão alertou para que iria rever em maio se havia ou não um incumprimento grave, e nessa altura provavelmente teremos uma cena semelhante, como acontecia no caso da Grécia, cada vez que havia uma data, que havia algo para a Comissão se pronunciar, até à última esticavam a corda, depois no fim cediam.
Eu gostava deste ponto de dizer o seguinte: eu não estou muito de acordo que se possa comparar Portugal e a todo o governo português com Siriza. Uma diferença muito grande. É que enquanto o primeiro-ministro de Portugal sempre disse, antes e depois das eleições, que cumpria as regras europeias, o Siriza, no princípio, disse que não estava disposto a cumprir e ia, com a vontade, o senhor Varoufakis facas para não respeitar. Há uma grande diferença.
Sim, isso é diferente.
Do ponto de vista formal... Do ponto de vista formal, há uma grande diferença, e enquanto que assim, a gente pode falar do Bloco de Esquerda e dos partidos que apoiam o Partido Socialista, mas da parte do chefe do governo, houve sempre uma afirmação muito clara de que queria respeitar a parte do
partido. Mas depois apresenta um esboço que não respeita.
Bom,
não é?
Mas acabou por... Isto para dizer que há uma diferença substancial. Não é igual ao Siriza, não é igual ao governo português.
Não é igual, até porque o próprio contexto é diferente.
Sim, sim, sim.
O Siriza precisava... De um programa de financiamento.
E neste caso,
e para já,
o problema aqui complicado é como é que se respeita os dois equilíbrios. Um equilíbrio que é respeitar os compromissos europeus e o outro equilíbrio que é resolver tudo já. Não é só os salários e as pensões. Lembro os feriados, lembro o IVA. Apareceram muitas coisas que não estavam previstas e, portanto, esta ideia do gradualismo, da ausência do gradualismo, entrou em cena por causa da necessidade de haver um acordo para ter a maioria.
Doutor Silva Peneda e professor Álvaro Santos Almeida, ainda bem que está aberto e para benefício e para conforto dos nossos ouvintes o diálogo entre os senhores e o professor Álvaro Santos Almeida está aqui e precisará, se era este o sentido também da sua intervenção, mas eu gostava de ouvir o doutor Silva Peneda sobre um ponto em particular, que é, do ponto de vista político, há ou não da parte de Portugal um exagero, uma elevação artificial dos riscos, enfim, colocando os holofotes no país quando não era objetivamente conveniente que assim fosse, para quem, dirão alguns, está tão dependente dos mercados como nós estamos, dos financiamentos externos, ou seja, para quem precisa tanto, por exemplo, de investimento externo na economia, que anda tão ausente da economia nacional, há aqui ou não um exagero? E como é que se pode explicar este exagero? Não sei se esse era também o sentido da intervenção há pouco do professor Álvaro Santos Almeida.
Os holofotes também têm a ver com o azar, porque o orçamento de Portugal é o único que está hoje em cima da mesa, enquanto normalmente estão todos misturados. O calendário obrigou a que as atenções se virassem para Portugal, porque é neste momento o orçamento. Agora vamos ter holofotes em Espanha, daqui a pouco tempo também, quando apresentar o seu próprio orçamento. E, portanto, isso é parte do holofote. Mas eu queria saber dos riscos políticos, não é?
Como é que se justifica politicamente, enfim, para além dessas coincidências de calendário que muito bem referiu e que colocam...
Há aqui um risco que tem a ver com a estratégia, que é legítima, mas é uma estratégia diferente do governo anterior. Enquanto o governo anterior já disse, exagera tal ideia da expansionista da distribuição criativa, que era muito da ideia do ministro Vítor Gaspar, que ele depois, quando a carta se demitiu, acabou por confessar que realmente isto não deu resultado, e essa ideia levou a determinado tipo de exageros. Portanto, não houve gradualismo. Agora, quanto a mim, o risco tem a ver com a ausência de gradualismo, porque há aqui um conjunto de medidas que, se nós analisarmos bem, eu dou o exemplo do IVA, sinceramente, o IVA foi um exagero no governo anterior, quanto a mim. Destruiu-se imensos postos de trabalho, fecharam muitas empresas e não se pensa agora que lá porque se vai repor agora a taxa de IVA que vão outra vez criar-se os empregos e as empresas.
Refere em particular, por exemplo, o IVA da restauração.
Eu não sei se vale muito a pena em termos do que aquilo significa. Depois do Estado, neste momento, eu não mexeria no IVA, por exemplo. Eu não mexeria no IVA. Deixava isto. Agora, sou capaz de aceitar a oposição dos salários, das pensões, mas aí era ter capaz de ter uma visão gradativa, era capaz de ir muito mais para aquela proposta.
As pensões é gradativa, menos que 0,4%.
Sim, está bem, mas a parte dos salários
fazer,
não é.
A parte dos salários não.
E depois há tipo de coisas que aparecem, por exemplo, esta coisa do imposto petrolífero, isto ao fim e ao cabo vai anular um pouco dos salários, porque as empresas para serem competitivas, se são apertadas por um lado, têm que buscar para o outro lado, e portanto se a parte da energia vai ser apertada, a parte salarial tem que acomodar isso. Portanto, há aqui coisas que são normalmente decididas à última da hora, e quando são à última da hora é o recurso, é aquilo que está mais à mão e é o mais imediato, e algum tipo de aumento de impostos. O de energia, para mim, tem consequências negativas para a economia, tem consequências negativas para a competitividade. Estou a falar destes últimos remendos que foram feitas. O IVA, quanto a mim, é errado. E, portanto, há coisas que também não vejo a necessidade de ser resolvida agora, os feriados. Alguém fez umas contas outro dia, o que é que isto implica em termos de calçado e de têxteis? Porque é que tinha que ser resolvido já, logo, de imediato, este problema dos feriados? Portanto, isto aumenta o risco.
No caso do setor do calçado, 60 milhões.
Alguém fez as contas sobre isso, não é? Portanto, aumenta o risco. Numa altura destas, o que era mais prudente, e podia ser para o ano, para daqui a dois anos, que seria mais gradativo na aplicação deste.
Doutor Silva Peneda, para encerrarmos a frente externa, para o bem ou para o mal, Portugal parece ser um exemplo para Bruxelas ou, noutra designação, vinda de outros quadrantes, para o Diretório Europeu. Ainda mais quando Espanha tem aqui um quadro político de alguma incerteza e pode, enfim, avançar para uma solução política com alguns elementos comuns a Portugal. Houve aqui, nesta gestão, algum tipo de mensagem que possa ser projetada também para a Espanha?
Não sou capaz de fazer esse tipo de... Não sou capaz. Isto é analisado por técnicos altamente especializados, gente muito competente. Eu não estou a ver que haja... Há aqui uma componente técnica, há uma componente política, mas não estou a ver, este caso tem um caso que foi analisado objetivamente, não estou a ver que aqui haja, agora estas coisas que alguns analistas possam ver, que está aqui uma mensagem para depois quem vier a seguir perceber, não vejo, sinceramente.
Deixe-me ouvir aqui o professor Álvaro Santos Almeida sobre outra questão. Esta semana, e já voltarei a si, a doutora Ferreira Leite disse que há, enfim, uma crispação relativamente ao orçamento inaceitável e que o governo português deve ter querido mostrar que não se conforma com tudo, e por isso, até em termos formais e políticos, terá ganho este braço de ferro com Bruxelas, uma vez que, não tendo abdicado de medidas que lhe garantiam o apoio, enfim, dos partidos à esquerda do Partido Socialista que sustentam o governo, conseguiu um resultado com cedências de todos. Bruxelas cedeu em algumas coisas, Portugal cedeu noutras. Esta leitura faz...
Não compreendo. Prometo, totalmente incompreensível para mim essa leitura. Porque aquilo que se viu, não sei como é que o governo ganhou, quando aquilo que aconteceu era o que os analistas previam, que era que, confrontado com a necessidade de ter um déficit estrutural a não ser agravado, que o governo iria tomar medidas adicionais, tanto quanto nós sabemos, são 845 milhões de medidas adicionais, de impostos, que era exatamente o que era previsto. Obviamente que o governo se... se uma vitória é não abdicar daquilo que era no acordo, mas isso nós dissemos isso aqui a semana passada, que é isso que acontecia, para não abdicar desse acordo iria aumentar impostos, foi mais ou menos o que aconteceu, e portanto não há aqui nenhuma vitória do governo, a não ser que se considere vitória no governo adotar uma política que vai pôr em causa a competitividade das empresas, que vai pôr em causa o crescimento económico, que o próprio governo já admite que vai ser menor do que era, porque estas medidas serão negativas para o crescimento, e, portanto, chamar isto uma vitória do governo, não percebo porquê. Sobretudo porque, em primeiro lugar, não há uma aprovação clara. Há uma aprovação com reservas, ponto um. E ponto dois, porque essa aprovação com reservas tem implícita a necessidade de tomar medidas adicionais, sobretudo se o início da execução orçamental não for como está previsto. E devo dizer que há um aspecto que não tem sido discutido, que me parece fundamental, é que nós estamos todos a assumir que do lado da despesa não há problema nenhum. Quando aquilo que está no orçamento, pelo menos o que estava no esboço original e, portanto, quando sabemos, não foi alterado, era um congelamento da despesa ao mesmo tempo que os salários aumentam e que se adota às 35 horas. Ou seja, uma vez que as instituições públicas vão ter que acomodar o aumento dos salários e as consequências das 35 horas, vamos ter um corte na despesa da maior parte da administração pública, nomeadamente no caso da saúde, na educação. E se nós tínhamos um governo anterior que era acusado de insensibilidade social por ter feito cortes, chamados cortes cegos e criminosos, em alguns casos, que ouvi até um ministro deste governo dizer que os cortes tinham morto pessoas, morriam pessoas por causa dos cortes. E agora este governo vem e corta em cima desses cortes. Então vão morrer muito mais pessoas.
Não, eu quanto a esta ideia da vitória, eu julgo que foi bom este acordo. Foi muito bom para o país.
Era muito pior se não houvesse.
Agora, há pessoas que chamam vitória do A ou do B. Eu julgo que foi muito bom, porque o pior era não haver nenhum tipo de orçamento e isto vir para trás e o país entrava numa estabilidade muito grande e todas as redes apareciam. Enfim, seria o caos. E, portanto, nesse aspecto, apesar dos percalços que aconteceu, o governo tem que ter uma saudação porque conseguiu um entendimento com a União Europeia. Agora, as consequências desse entendimento é outro plano. E aí
há uma fatura de 850...
Não sei os riscos. Vamos ver o que é. Tudo depende. Porque vivemos num mundo hoje que Portugal sozinho não tem todas as variáveis em tudo.
E a partir do seu posto, enfim, de observação privilegiado em Bruxelas, onde se encontra, um dos pontos que foi também debatido ao longo da semana foi o de que esta questão pode ser vista de uma forma muito mais abrangente, muito mais política, sinalizar uma vez mais, ou ser mais um episódio de um confronto Norte-Sul, de um confronto PPE versus Internacional Socialista. Desta semana temos, por exemplo, a intervenção do Sr. Manfred Weber, o líder do PPE no Parlamento Europeu, mostrar sinais de preocupação com a Espanha, um discurso sobre os perigos do extremismo. Há quem defenda que o PPE, como força política maioritária na Europa, convive relativamente bem com alguns desvios populistas na Hungria ou na Polónia, mas já não tem a mesma atitude relativamente ao sul da Europa. Este tipo de críticas faz algum sentido? Ou...
Isso é pensar que o PPE é uma coisa homogénea. O PPE é tudo menos homogéneo. Eu já disse muitas vezes que as famílias políticas hoje não se decidem pela ideologia, mas pela geografia. E, portanto, dentro do PPE há muitas leituras e muitas visões. Eu já lá estive, já fui deputado europeu. Se quiser, eu situo à mais esquerda do PPE e fiz um conjunto de atividades. E no PPE há gente mais encostada à direita, mais radical, mas há gente também que convive bem com a social-democracia e com os democratas cristãos na seção original do termo. Portanto, o PPE não é nada homogéneo. Portanto, quando aparece alguém a falar, o PPE no seu todo tem muitas variantes e muitas cambiantes e, portanto, é uma análise muito simples dizer que há um PPE que orienta agora os destinos da União Europeia de uma forma absoluta. Isso não corresponde à verdade. toda a Europa é um mosaico de diferenças e do ponto de vista político, dentro de cada força política e dentro do PS também há.
Portanto, recusa esta tese, não, esta visão Norte-Sul.
Não. O Norte-Sul existe nos socialistas e existe no PPE. Não é só. E hoje temos o caso da Dinamarca, por exemplo, com medidas perfeitamente fora do que seria normal no contexto dos valores europeus, mas não estou a ver isso. Nem estou a ver que este orçamento é uma discussão. Outra discussão é aquilo que é a convergência ao nível da zona euro. E quais são os instrumentos, e quais são as medidas de política, e quais são as reformas que têm de ser tomadas. Por isso há um relatório já dos cinco presidentes têm um relatório com um roadmap acerca do que é que tem de ser feito, no sentido de que a máquina da convergência europeia volta a ser restabelecida, que deixou de acontecer. Mas isto, o orçamento tem pouco a ver com isto. Também tem a ver com isto, porque não se pode ter máquinas de convergência e economias sás. Mas não será um orçamento de um ano que vai resolver
voltando,
esse problema.
Voltando à agulha outra vez para o cenário doméstico, o professor Álvaro Santos Almeida referia-se há pouco à questão do impacto, por exemplo, do regresso das 35 horas. Analise esta questão de novo a partir da grelha gradualista, permita-me a expressão para conforto.
Eu não sou médico, mas eu preferia continuar a adotar aquela metodologia que Portugal não saiu dos cuidados intensivos. Ainda está. Está muito melhor. Recuperou. Mas precisa de ser analisado com calma. E esse conjunto de medidas são tomadas de uma forma abrupta, corre riscos. E, portanto, eu não é estar de acordo ou estar de acordo. Se calhar estou de acordo, mas devia ser tomada quando eu tivesse certeza de que o impacto dessas medidas não teria efeitos negativos. E, portanto, vamos lá com calma para que o doente possa se levantar e possa gozar de boa saúde e plenitude nas suas funções. E, portanto, isto tem que ser step by step. E, portanto, eu cada vez mais insisto muito, se há um apelo que eu posso fazer a quem decide em termos de política económica, é adotar sempre uma visão gradativa. Um pé à frente e outro atrás. E quando o pé à frente estiver bem firme, então dá-se outro passo. Eu acho que estou-se a dar passos muito avançados, muito rápidos, e eu não vejo estudos que sustentem que esses passos estão a ser sólidos. E o que eu não queria acontecer é voltar para trás. Criar instabilidade, que é andar para a frente e para trás.
Por exemplo, o órgão a que presidiu, o Conselho Económico e Social, mostrou algumas reservas
também. E bem, porque este problema da política económica é sempre complicado, porque quando se dão passos muito, muito rápidos, depois não se pensa que voltar para trás que é automático, vai custar muito. E quando se volta para trás é com dor e com prejuízos muito sérios. E, portanto, eu chamo a atenção aqui para que não caldos galinha, não é? Não fazia
enquadra
nada
a questão das 35 horas
nessas linhas.
O professor Álvaro Santos Almeida levantou a questão das 35 horas. Eu recordo que há cerca de duas semanas o Ministro da Saúde reafirmou no Parlamento que o impacto do regresso às 35 horas nos hospitais públicos ainda não estava de todo estimado, mas que implicaria necessariamente aumento de custos, porque haverá que recrutar mais pessoal. O Ministro Campos Fernandes veio dizer justamente que, ao contrário de outros setores da administração pública, o trabalho é intensivo, é baseado em turnos. Pode haver aqui uma fatura muito elevada para o Serviço Nacional de Saúde. Há pouco referiu que houve um ministro que fez uma referência. Era quem?
Foi o Ministro da Saúde que disse que os cortes cegos matavam e que vai a seguir e impõe cortes adicionais. Em cima dos cortes que supostamente tinham morto pessoas, vão impor mais cortes. E, portanto, eu não percebo, a não ser que descubram, mas que até agora ainda não anunciaram, medidas milagrosas que permitam aumentar a eficiência.
Exatamente.
Aumentar a eficiência? Pois, mas até agora não foram anunciadas essas medidas.
Sim.
Mas a não ser que descubram medidas que conseguem aumentar radicalmente a eficiência, como é que se consegue manter?
Eu vejo que o Hospital São João no Porto, por exemplo, em termos de índices, que são incomparavelmente melhores que os mesmos índices dos hospitais de Lisboa. Tive outro dia um contacto muito estreito com o Hospital São João, com a administração, e fico espantado quando se compara os índices do Hospital São João no Porto, excelentes, com os índices dos hospitais de Lisboa, que se esbarata dinheiro, claramente, há um desperdício. Portanto, há muito a fazer ainda nesse domínio, relativamente, mais uma vez estava a falar do Porto e de Lisboa, mas é verdade, acontece, o Hospital de São João do Porto é um exemplo magnífico de gestão eficiente. Porquê é que essa gestão não existe ao menos nos hospitais?
O país foi confrontado com essa questão a propósito daquele incidente, enfim, dramático, envolvendo um paciente com um aneurisma. Até por força das funções que desempenhou a professora Álvaro Santos Almeida, há aqui algum elemento que importa sublinhar?
Não, e sobretudo que eu acho que vai ser decisivo é ver como é que as instituições públicas vão conseguir operar normalmente, que espera-se pelo menos que mantenham os níveis de serviço que tiveram até agora, com um orçamento que vai ser muito difícil de executar. E, portanto, quando chegarmos a maio, quando a Comissão Europeia reavaliar o orçamento, espero que não tenham mais notícias e que nós, por contrapartida, por implicação, também não tenhamos.
Professor Álvaro Santos Almeida, apesar da crise, o governo anterior não reduziu a despesa do Estado, este também não, a receita fiscal bateu todos os recordes. Até onde vai continuar, do ponto de vista do cidadão, este cenário que muitos enfim, já designam de exaustão fiscal, o que nos leva quase àquele tema recorrente, enfim, de nos remeter para a discussão do peso do Estado, de que Estado queremos ter. Nesta frente, que novidades temos para os próximos tempos?
A novidade que nós temos é que o pouco que tinha sido feito vai ser revertido completamente. Portanto, todo o ganho, e que nós sabemos que foi pouco, de redução de despesa vai ser eliminado e, portanto, vamos voltar para os níveis astronómicos de despesa pública que existem em Portugal. A Portugal tem dos níveis de despesa pública maiores do mundo, nem é só da Europa, é do mundo, que obviamente depois têm que ser financiados por um nível de impostos que é dos maiores do mundo. Nessas condições é muito difícil termos empresas competitivas, a economia não vai crescer e vamos continuar a ter um setor privado que sobrevive, nem é vive, é sobrevive, para financiar o setor público.
Doutor Silva Peneda.
Eu relativamente a isto, digo o seguinte. Mais uma vez não se fala daquilo que é essencial e voltamos ao chavão da reforma do Estado que foi prometido e não se fez absolutamente nada. Também não vejo por este andar nada que se vá fazer nesse domínio de reforma estrutural.
Não, está-se a reverter o pouco que tinha sido feito, está a ser revertido agora.
Mas o pouco que se fez não foi reforma do Estado, quanto também. Foi cortes.
Não, mas foi corte, mas foi redução de despesa.
Está bem, mas não foi
redução
de despesa.
Ok,
mas não foi a reforma do Estado.
Depois, são menos impostos que nós temos que pagar.
Outra coisa que a mim me causa alguma preocupação é a ausência de medidas que se vejam claras que têm a ver com o crescimento económico. Eu, quanto a mim, continuo a dizer que há no nosso país uma inadequação do sistema financeiro para o investimento produtivo. O sistema financeiro em Portugal está a financiar a tesouraria, não financia projetos de médio e longo prazo. Precisamos de uma instituição que o fizesse. O governo anterior criou uma, eu critiquei, porque não era aquilo que podia ser. Este governo já anunciou que vai acabar com ela, mas não se sabe nada o que é que vai acontecer em termos de sistema financeiro. Eu julgo que o problema do crédito às empresas hoje é um obstáculo grande. A banca não está em grandes condições de fazer, quando estou a falar de crédito de médio prazo, há 15 anos, com um período de carência de 3 anos, 4 anos, para investimentos que se vejam, e não vi ainda notícias sobre isso. E quanto a mim, isso é algo de preocupante. Aliás, eu vejo nas medidas que são anunciadas, tudo que ia haver a reversão, portanto, voltar tudo. Mas em termos de vistos pela positiva, do que deve-se fazer no sentido de fazer com que o crescimento económico seja impulsionado por algum tipo de medidas, até agora não é conhecido nada de especial relativamente a isso. E isso não tarda a aparecer, porque parece que é um elemento decisivo para que se venha a atingir os tais patamares que são duvidosos de taxas de crescimento do produto que eu estou a apontar.
Doutor Silva Peneda, nas empresas portuguesas, enfim, os custos de trabalho, capital e energia serão responsáveis por boa parte, enfim, dos custos, em alguns casos mais de 90%. Claramente, do seu ponto de vista, um orçamento deste tipo está a levar a uma perda de competitividade das empresas.
Ah, porque aquilo que resultava numa baixa do preço do petróleo, não é? Que é bom em termos da nossa produção, é mau em termos de exportações, provavelmente, mas eu julgo que o efeito é capaz de compensar. Eu digo que é mau porque os países que nos importavam coisas deixam de ter poder de compra para poder importar os países produtores de petróleo, algumas coisas que nós podíamos exportar para aí. Mas em termos de custos de produção das nossas empresas, é positivo.
Não aproveitar este ciclo de baixa do petróleo é um erro.
Eu julgo que isto tem muitas implicações, o Brexit partidário. Eu acho que neste momento Portugal poderia tirar partido de outra coisa. Não é só Portugal, é a Europa toda. É porque estes países hoje estão perante uma dificuldade que tem a ver, eles têm necessidade de diversificar as suas economias. Portanto, eles chegaram à conclusão que não podem basear-se apenas no petróleo. Eu julgo que isto é uma oportunidade. É uma oportunidade porque nós temos inovação, temos tecnologia, temos minários, temos tipo de setores.
Está a falar, neste caso, dos países produtores.
Produtores de petróleo, exatamente. Petróleo. E, portanto, acho que é uma oportunidade para que Portugal e outros possam ir a esses países, ajudar a diversificar as suas economias, produzindo outras coisas. Portanto, esta prova do petróleo tem aqui outras nuances, que já vimos a Arábia Saudita, que fez uma grande conferência, juntou milhares de pessoas, e no sentido de convidar todo um conjunto de empresas a investir nesses países. Temos o caso da Angola, tipicamente, e, portanto, isso é uma janela de oportunidade também. Esta componente tem a ver com a necessidade que esses países têm de não ficarem dependentes apenas do petróleo. E, portanto, chama a atenção para isso. Mas não é só o petróleo. Isto, para ter o petróleo, e o gás. Há todo um conjunto de matérias-primas relacionadas com a energia que, neste momento, estão numa fase baixa.
Queria falar dos efeitos do orçamento no ciclo político, mas antes disso, a professora Álvaro Santos Almeida, em relação a esta questão do petróleo, a perda de competitividade das empresas portuguesas, sobretudo porque o grosso dos países europeus, aqueles que competem connosco, não estão a aproveitar o ciclo para aumentar os impostos dos produtos petrolíferos. Portanto, logo aí há uma perda substancial de competitividade das empresas.
Em termos macroeconómicos, há um fenómeno que é responsável para a maior parte dos ciclos económicos, ou pelo menos pelos mais profundos ciclos económicos no passado, que são as variações abruptas do preço do petróleo. Quando ele sobe rapidamente, geralmente a seguir vem uma crise. Quando ele desce rapidamente, como aconteceu no último ano, deveria vir um período de expansão para países como o nosso, que estão dependentes de energia. Se durante esse período, os poucos períodos de expansão, esse benefício é parcialmente eliminado com um aumento da carga fiscal, certamente será negativo. Sobretudo porque, como disse, os nossos concorrentes beneficiam também da descida do preço do petróleo e não têm o inconveniente do aumento da carga fiscal. E, portanto, vamos ter português.
Na sua linha de raciocínio, a carga fiscal do petróleo já vai em 108% em Portugal. E neste momento só a Suécia, o Reino Unido, a Holanda e a Itália é que têm preços mais altos que nós. Portanto, isto dá a ideia, da situação de desvantagem em que estamos. Neste momento, acho que não podemos esticar mais.
Se nós somarmos a isso o aumento do salário mínimo, se somarmos
os feriados,
se somarmos o facto do setor financeiro ter uma série de impostos, nomeadamente o imposto de selo, que vai-se repercutir nas empresas, no final, temos uma conjuntura que é altamente desfavorável para o investimento. Se somarmos a isso ainda a incerteza que os últimos dias trouxeram quanto à política económica futura, eu não vejo como é que se pode atrair investimento privado, como é que um investimento privado possa considerar investir em Portugal quando tem alternativas na Europa, quando esses problemas não existem.
Professor Álvaro Santos Almeida, então, efeitos deste orçamento no ciclo político? É a questão que lhe coloco a seguir. Há quem defenda que já lá para julho já haverá dados, enfim, de alguma forma, rigorosos que possam...
São dois trimestres.
Enfim.
Eu acho que nós temos aqui três momentos chave onde a solidez da maioria vai ser testada. O primeiro é a própria votação do Orçamento de Estado. Não é óbvio para mim, não é líquido que aquilo passe sem discussão, sem problemas. Vai ser um momento tenso, acredito que vai passar, mas vai ser um momento tenso. E sobretudo porque há um dos elementos da maioria, que é o PCP, que neste momento tem que estar a refletir profundamente sobre o seu futuro à luz dos resultados do seu candidato nas eleições presidenciais. Eu estou convencido que a única estratégia que permita a subsistência do Partido Comunista no nível em que tem estado nos últimos 30 anos em Portugal será uma estratégia de oposição clara, não só na oposição em termos laborais, e para isso a CGTP continua a opor-se a tudo e mais alguma coisa, como é habitual, mas sobretudo de oposição a estas políticas, porque a narrativa do governo vai ser certamente que foram obrigados a tomar estas medidas impopulares pela Comissão Europeia. E, portanto, a solução política para um partido como o PCP para se desmarcar do Bloco de Esquerda vai ser claramente e abertamente anti-euro. E, portanto, essa retórica, que vai ter que assumir, na minha opinião, vai fazer com que aprovar um orçamento de Estado que cumpra as regras europeias, mesmo que apenas marginalmente, é um momento difícil.
O que está a dizer é que o governo só vai durar enquanto o PCP quiser.
Em princípio, isso será desde o início, não é? Só com o apoio do PCP é que isto sobra, é que isto resulta. O que eu estou a dizer é que acho que o momento da aprovação do orçamento é um momento tenso, que vai ser aprovado, acho eu, mas que vai criar problemas políticos na coligação.
Depois há um segundo momento. Depois vão ser dirimidos no outono de 2016, quando o orçamento está para 2017.
Ainda antes disso, há um segundo momento logo a seguir, que é abril-maio, em que há duas coisas-chave, duas avaliações-chave da agência de rating DBRS, que é a única que ainda atribui um grau acima de lixo à dívida pública portuguesa, e da Comissão Europeia, à luz da decisão que tomou agora, que pode levar à necessidade de um orçamento retificativo com mais medidas ainda, e aí teremos mais um momento de tensão, e depois virá, por altura do verão, logo a seguir ao verão, o momento crítico, que é quando o orçamento retificativo for inevitável, e é inevitável porquê? Porque a despesa está muito acima, ou vai estar muito acima, do que aquilo que está no orçamento, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, e portanto vai ter que...
Acha que é inevitável o orçamento retificativo?
O Daniel Bessa apostou aqui 1.000 euros e perdeu a proposta de resultado das eleições. E eu não quero perder 1.000 euros também, não tenho 1.000 euros para perder, mas aposto 10 euros, que aí já posso arriscar, aposto 10 euros que a despesa vai estar
não
muito acima.
Não será surpresa os últimos anos, quando os orçamentos retificativos
não, mas vai estar muito acima do que está previsto. E, portanto, como a despesa vai estar muito acima, o orçamento retificativo vai ter que tomar medidas adicionais. E aí eu acho que será um momento, esse será um momento decisivo.
Doutor Silva Peneda, quanto à gestão do ciclo eleitoral?
Eu julgo que não vai haver grande surpresa até ao orçamento de 2017. Mesmo com estes problemas todos, do Partido Comunista, etc.
Eu julgo que eles estão... Há congresso do Partido Comunista também.
Sim,
para,
mas não vou,
para
ficar
o outono.
Não vou querer ficar com a responsabilidade de entregar o poder à direita. Este é um ponto muito importante. É? Portanto, uma ruptura provocada assim rapidamente significava entregar o poder à direita. E, portanto, aí não estou a ver. Agora, se a ruptura for criada pelo próprio Partido Socialista, é diferente. E será com a altura em que as sondagens são muito simpáticas para o Partido Socialista e ele sentir que pode ter uma maioria absoluta.
Há quem defenda que António Costa vai gerir o ciclo eleitoral, provocar
nisso.
Eleições no momento em que considerar mais
favorável. Já havia falado disso.
Mas Tsipras na Grécia relegitimou-se no momento em que estava em grande dificuldade.
Também, mas isto, vamos ter oposição e, portanto, a oposição também vai trabalhar e, portanto, isso não vai ser um passeio assim tão fácil para o líder do Partido Socialista. Portanto, se no caso houver uma ausência de oposição e, portanto, ele pode entender, marca eleições e vai ter... Vai, isso não será. O ponto crítico vai ser, quanto a mim, vai haver várias vicissitudes, mas para mim a grande dificuldade, o grande problema vai ser como é que no orçamento de 2017 se consegue manter o equilíbrio entre os compromissos europeus e os compromissos internos com os partidos de esquerda.
Eu acho que
vai ser um exercício muito difícil.
Mas há um problema aí nessa estratégia que o Zé Bastos sugeriu que poderia estar a ser pensada. É que admitir que o resto do mundo não existe, que só existe António Costa. E dessa estratégia há um problema, para mim, que é fundamental para o Partido Socialista e para António Costa em particular. É que as medidas boas, como ele próprio admite, resultaram dos acordos que fez com o Bloco de Esquerda. E, portanto, quem pode defender que foi por causa deles que as medidas surgiram, todas aquelas medidas populares simpáticas, é o Bloco de Esquerda. E, portanto, quem vai estar em alta nessa altura vai ser o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda diz: fomos nós que reintroduzimos os feriados, que aumentámos os salários, congelámos as pensões, e esta história dos impostos indiretos, já foi o governo, não fomos nós.
Há eleições que podem ser extraídas em Espanha. Neste momento temos, para além do complexo processo político, temos as sondagens a sugerirem em Espanha que o Podemos já ultrapassou o PS e o N as intenções de voto. Acha que esse é um risco?
Eu acho que neste momento eu não ficaria surpreendido se nós víssemos nas próximas eleições PS e Bloco a lutarem taco a taco. Ali na casa dos 20%, os dois.
Doutor Silva Peneda, em relação a esta possibilidade...
Não sou capaz de fazer esse tipo de fugia, porque acho que há tantas... Vai haver tantas... A política em 6 meses é uma eternidade.
Há pouco dizia que o governo não está propriamente sozinho no plano político. Tivemos esta semana a recandidatura de Pedro Passos Coelho à liderança do PSD e a escolha do slogan social-democracia sempre, enfim, como ferramenta para recentrar o partido.
Exatamente.
O senhor disse aqui nestes microfones há mais de um ano, calculo, que não saiu do PST, mas que o PST se estava a afastar de si. Vê aqui justamente sinais de que o PSD possa estar a voltar para si.
É um slogan. Eu não ouvi as declarações em detalhe do Dr. Passos Coelho na apresentação, mas nos comentários que eu vi também não aparece nada de novo e, portanto, isto é uma frase, um slogan que aparece que parece transmitir uma ideia de que era reconquistar o centro e parece-me que isto é lógico, do ponto de vista dele, fazer esse tipo de declaração.
Professor Álvaro Santos Almeida, relativamente ao PSD, passos a dizer querer de novo ser candidato a primeiro-ministro. Isto vai depender da própria duração do ciclo político e da sobrevivência política deste governo. Enfim, há congresso do PSD no início de abril, em Espinho.
Uma das coisas,
como é que olha para esta questão?
Uma das frases mais marcantes, que não é mais marcante da apresentação, foi quando o Passos Coelho disse que não estava com pressa para ir às eleições. E, portanto, isso, de alguma forma, permite, ou dá um sinal, sobretudo interno, porque isto trata-se de uma luta interna, dá um sinal interno de que não se espere que eles vão precipitar eleições já daqui a 3 meses, porque não é essa a sua estratégia. E, naturalmente, nessa estratégia, eu acho que para o PSD qualquer eleição antes do início de 2017 seria negativo, porque é preciso que o povo tenha consciência das consequências negativas das políticas erradas que este governo está a seguir.
Por último, Dr. Silva Peneda, a saída do Reino Unido da União Europeia é outro tema, um tema que dominou a atualidade na Semana da União Europeia. O Presidente do Conselho Europeu apresentou as propostas para manter o Reino Unido na União Europeia. Uma das medidas é permitir que Londres limite as ajudas sociais aos imigrantes cidadãos da União Europeia num período até 4 anos. Como é que olha para esta questão?
Este é um dos problemas que está ainda bloqueado, a União Europeia e a presidência de Jean-Claude Juncker, que realmente tem tido azar, porque é uma série de problemas, grandes problemas da Europa estão bloqueados. E este era um problema muito sério. Eu acho que melhorou. Não está resolvido, mas melhorou substancialmente com esta proposta do Presidente. Já personalidades que eram anti-União Europeia que já mudaram de opinião. Há um ainda que é forte, que é o Boris Johnson, e esse é o grande opositor. Vai haver uma cimeira em 18 e 19
de O influente mayor de Londres.
Vai haver uma cimeira em 18 e 19 e se for aprovado, que está previsto nessa cimeira, o próprio Cameron disse que vai lutar pelo sim e os seus ministros vão lutar pelo sim. Quais são os pontos fundamentais do possível acordo? É que nunca o Reino Unido fará parte de uma União Política, nunca o Reino Unido fará parte da Zona Euro, nunca o Reino Unido fará parte do espaço Schengen, e nunca o Reino Unido fará parte do Exército Europeu. Esses são os 4 pontos fundamentais. E parece que com estes 4 pontos fundamentais, mais o tal que já falou da imigração, que tem a ver com o travão social, isto é, um país que quando tem o seu sistema social enfim, em perigo e dificuldades, pode ter faculdade durante 4 anos suspender alguns benefícios em relação aos refugiados. E tanto quanto me dizem as pessoas mais entendidas que este texto é capaz de ser aprovado na próxima cimeira, tem todas as probabilidades de ser aprovado, e sendo assim, a possibilidade do sim no referendo do Reino Unido ser votada é muito maior.
Muito embora, Dr. Silva Peneda, uma sondagem divulgada na última sexta-feira pelo The Times mostra que continua a aumentar a distância entre aqueles que defendem a saída do Reino Unido da União Europeia. 56%.
Não sei se essa saudade foi feita já, o trabalho de campo, depois deste...
Dos britânicos, anterior à tomada de posição.
O que dizem é que...
56% contra 44%.
O que dizem é que as pessoas as pessoas muito importantes que falavam pelo não, perante estas notícias, mudaram de opinião. Também havia dúvidas sobre o que Cameron tinha dito, que qualquer fosse o resultado do referendo, continuava a ser Primeiro-Ministro. O que significava que não se ia empenhar muito na campanha. Hoje diz claramente que se vai empenhar na campanha. Dizia-se que os ministros tinham liberdade para votarem como é que queriam. Hoje já não é assim. Portanto, há aqui e isto é mérito do presidente do Conselho Europeu, Tusk, que gizam um papel e um documento que dizem as fontes que estão relacionadas com isso, que não sendo ideal para o Reino Unido, satisfaz grande parte das preocupações do Reino Unido.
Doutor Silva Peneda, enquanto fez a referência que são propostas para serem, enfim, apreciadas e debatidas no Conselho Europeu de 18 e 19 de fevereiro, como é que os restantes países vão analisar estas propostas?
Quem conhece isto, acho que...
Vão querer exatamente o mesmo tipo de circunstâncias.
O presidente do Conselho Europeu não passa pela cabeça que tivesse feito este papel só da sua cabeça, sem falar com os Estados-membros mais influentes e apresentar isto como uma decisão unilateral ao Reino Unido. De certeza que isto já tem tido conversas bastidores com outros países, com os Estados-membros. Passa pela cabeça que o presidente do Conselho Europeu apresente uma proposta ao Reino Unido sem ter algum tipo de consultas informais com outros Estados-membros. E, portanto, quando apresentou isto, eu julgo que tem alguma ideia de que isto pode ser um documento, pelo menos uma base de trabalho boa para um consenso.
Professor Álvaro Santos Almeida, como é que o conjunto dos países, sobretudo aqueles que têm maiores fluxos de migração, enfim, no seio dos 28 para o Reino Unido, estou-me a lembrar da Polónia, de...
Donald Tusk é polaco.
Justamente. Olham e, portanto, para esta questão dos...
Essa questão deve estar devidamente...
Das ajudas sociais.
Tratada. Sendo Donald Tusk polaco, é natural que a questão da Polónia esteja devidamente tratada.
Ele pôs outra coisa, foi que os países não pertencentes ao euro podem opinar, e da opinião não podem vetar. E outra coisa importante que está lá metida é que os Parlamentos Nacionais juntos podem barrar a legislação europeia. Não sei agora se são dois ou três Parlamentos Nacionais, o que é um fator importante de limitação aos poderes das instituições europeias. Eu não sei o detalhe disto, mas um dos pontos é os Parlamentos Nacionais juntos podem barrar a legislação europeia. Isto
mas
vai de acordo...
as condições necessárias
não sei agora
não são
quantos Parlamentos
de,
são.
De,
okay.
De...
Mas nesta Europa em crise não há aqui elementos, enfim, de algum risco à falta de melhor expressão, professor Álvaro Santos Almeida?
Eu acho que os riscos para a Europa vêm mais do outro lado do que deste. Eu acho que este acordo é um ótimo acordo no seguinte sentido. É um acordo que permite a Cameron voltar a casa e dizer que conseguiu manter o Reino Unido como independente e com uma voz ativa na União, mas ao mesmo tempo dizer, mas vejam que nós lá dentro conseguimos muito mais do que se estivermos fora. E, portanto, é um acordo que também acho que vai permitir, a não ser que haja uma surpresa muito grande, obter um sim no Reino Unido que é fundamental.
Em certo sentido, aqui
com o apoio do Obama.
Uma win-win situation.
Eu acho que sim, até porque não há grandes alterações na prática, são mais alterações formais, que dão uma tranquilidade àqueles que são mais independentistas, com tranquilidade que não vai acontecer coisas que não tinham acontecido, mas que eles suspeitavam que pudessem acontecer. Portanto,
os movimentos radicais da Inglaterra vão continuar a existir. O Sr. Farage vai continuar e vai ser minoritário, mas
Por último, mas não menos importante, a questão dos refugiados. Aqui a Europa, manifestamente, não dá sinais de entendimento.
Não tem corrido bem. Não tem corrido bem. Eu continuo a dizer e continuo que falta uma perspectiva de médio prazo. Eu acho que este problema dos refugiados tem sido analisado numa perspectiva muito imediatista, muito populista. Quando a Europa, dentro de 20, 30 anos, vai precisar de milhões de imigrantes para ocupar os lugares vagos da força de trabalho, que é dos 15 aos 64 anos.
Doutor Silva Peneda, como é que analisa esta última questão, enfim, das condições colocadas à Grécia e, num certo sentido, a ameaça da suspensão, enfim, de Schengen e a exigência à Grécia de medidas de, enfim, de algum rigor na admissão e gestão dos fluxos de refugiados?
Isto tem a ver com um problema complicado que tem a ver com, fundamentalmente, com a ideia das fronteiras exteriores. Eu tenho uma posição que tem a ver com o seguinte: se nós temos uma política europeia de imigração, devemos ter uma política uniforme em todas as fronteiras exteriores. Eu, mais longe, acho que devemos ter uma polícia europeia a controlar as fronteiras exteriores e queria saber quem era o comandante, o senhor ou a senhora que mandava nessa história toda. É evidente que aqui entra logo o problema das soberanias, um Estado-membro é que trata das suas polícias e aqui põe-se um problema que o Frontex existe para coordenar. Eu tenho algumas dúvidas destas coordenações e da fragilidade que pode haver alguns Estados-membros. A solução que foi encontrada foi uma solução que não me parece muito feliz, porque dizem, muito bem, um Estado-membro, quando não for capaz, claramente, de controlar, então a Europa vai aí e vai substituir. Eu acho que nunca vai acontecer, porque ninguém vai querer ficar mal na fotografia. Portanto, eu julgo que aqui, mais uma vez, serão alguns passos, mas alguma tibieza no sentido de fazer aquilo que devia ser feito. Quanto a mim, devia haver uma fronteiras exteriores comandadas por uma força única e europeia. É o problema do exército europeu também. Mas nós estamos numa fase em que, enfim, as forças nacionais, não, há Estados-membros que não aceitam de modo nenhum este tipo de interpretação. E, portanto, temos que ver com o que temos. Agora, eu não estou a ver que haja possibilidade de passar o espaço Schengen aqui para dentro e que as pessoas fiquem lá isoladinhos lá de fora. Se resolveu o problema do euro, tem que se resolver o problema também da Grécia nesta componente.
Professor Álvaro Santos Almeida, se se resolveu o problema do euro, também se tem que resolver o problema da Grécia, dizia o Dr. Silva Peneda.
O problema dos refugiados é um problema muito mais sério. E quando há pouco dizia que havia outros riscos mais importantes do que o caso da Inglaterra, estava a pensar precisamente nessa questão dos refugiados. Porque a consequência desta crise pode ser, espero que não seja, mas pode vir a ser, de facto pôr em causa o espaço Schengen, que é um dos aspectos fundamentais da construção europeia e é dos aspectos mais positivos, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista prático e económico, desta União Europeia. O facto de se poder viajar livremente de um país para o outro tem permitido o aparecimento de novas oportunidades de desenvolvimento económico que de outra forma não existiriam. Se as fronteiras existissem, se as fronteiras forem reintroduzidas, vamos ter esses custos.
É andar para trás.
É andar para trás e com custos muito sérios, económicos e políticos. E não resolve o problema dos refugiados, porque o problema dos refugiados.
Tem de ser resolvido na origem, sobretudo.
Isso é difícil. Eu acho que a União Europeia não pode estar à espera de resolver o problema na origem, porque a origem não é da União Europeia, mas pode ser resolvido à entrada na União Europeia, que é a questão das fronteiras. E, sobretudo, é uma questão da regulação do fluxo. E regulação, entenda-se, não é impedir a entrada, mas também não é aquilo que se fez no verão, que é deixar entrar sem qualquer controle. É haver um mecanismo de controle efetivo, onde é concedido asilo a quem efetivamente precisa de asilo,
medidas restritivas como a questão da Dinamarca e da Suécia, embora de natureza diferente, como é que devem ser enquadradas, tão brevemente quanto possível?
Como algo indesejável, sobretudo porque são medidas unilaterais, numa comunidade que se pretende unida, devia ser tomada. A política de refugiados devia ser uma política única e não sujeita a estas interpretações locais que não são nada desejáveis.
Professor Álvaro Santos Almeida, Dr. Silva Peneda, muito obrigado pela vossa presença em mais um Conversas Cruzadas, que fica por aqui e regressa de 2 a 8 dias. Muito boa tarde.